Prefeito, eu já gostaria de iniciar esse nosso bate-papo para falar a respeito da vacinação em Vila Velha. Como que, vamos começar pela atual, né? Como que está, o município já recebeu parte das doses da vacina de Oxford, que chegou ontem, né? E depois o senhor gostaria que o senhor comentasse também a respeito das doses da Coronavac, que desde a semana passada já estão sendo aplicadas.
Exato. Na semana passada, a Vila Velha recebeu 4.263 doses da vacina Coronavac. Dessas doses, nós já aplicamos 1.680 vacinas nas instituições de longa permanência, ou seja, nas casas de repouso, os nossos idosos e as pessoas que trabalham nas casas de repouso. E também já aplicamos essas vacinas nas pessoas que estão na linha de frente, nos hospitais, nas unidades de saúde, combatendo o coronavírus. E hoje ainda a gente recebe 6.185 doses da vacina de Oxford AstraZeneca.
Repete para a gente quantas doses da AstraZeneca vocês vão receber?
Nós receberemos hoje 6.185 doses.
Todas elas? Desculpa, Letícia.
É. E como é que vai ser essa logística aí no município, prefeito? Porque essas doses, elas serão destinadas aos profissionais da saúde. Como é que vocês estão montando a logística de vacinação a esses profissionais do município?
É, vale lembrar que a vacina do Coronavac, elas serão ministradas em duas doses. Essa da Oxford será uma dose única, né? É bom a gente ressaltar isso para a população, para os ouvintes da rádio. É, a gente está aqui fazendo planejamento, nós temos já o levantamento de todas as pessoas que estão na linha de frente, não só no município, né, nas unidades de saúde, nos pronto-atendimento, mas também nos hospitais de Vila Velha. E nós estamos fazendo via agendamento essas aplicações.
É, só para tirar uma dúvida, prefeito, pela informação que a gente tem, eu acho que é o seguinte, para esclarecer até, vocês vão poder usar esse lote para para imunizar 6 mil pessoas em Vila Velha, mas acho que daí o intervalo para a segunda dose da vacina, que é muito longo, no caso de Oxford, e daí vai dar tempo de vocês receberem a segunda dose, só para a gente esclarecer, pelo que a informação que o Estado passou ontem foi essa. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente tratar de outros temas, até porque nós já temos aqui perguntas e participações dos nossos ouvintes. Queria perguntar para o senhor, vocês tiveram um período de transição que foi, acho, da Grande Vitória, o mais conturbado. Houve queixas da equipe de transição do senhor em relação aos dados que tinham sido passados pela administração anterior. Queria saber qual é o quadro que o senhor encontrou a prefeitura. Está pior do que o senhor imaginou? O senhor já imaginou que o quadro fosse esse mesmo que o senhor encontrou? Qual a situação, prefeito?
É, realmente, a prefeitura, nós encontramos ela muito ruim administrativamente, a prefeitura sucateada, os equipamentos sucateados. Só para você ter noção, Cacá, nós estamos falando que Vila Velha tem 102 escolas. 59 escolas não têm condições de retorno à aula porque as crianças não conseguem entrar, estão destruídas. E aí nós tivemos esse período de pandemia, né, que já estamos inclusive nele ainda, para reformar essas escolas e não foi reformada. E aí eu recebi esse passivo. Da mesma forma, as unidades de saúde que estão sucateadas, da mesma forma que processos sumiram dentro da administração, arquivos foram deletados aqui dos computadores. Mesmo assim, nós estamos trabalhando dia e noite para colocar os serviços públicos para funcionarem.
Letícia?
Prefeito, nós temos, justamente o senhor tocou nesse montante da educação, né? Tem um pai aqui de aluno, ele até pede para não ser identificado, porque ele é servidor da prefeitura, mas ele pergunta a respeito, né, do sucateamento mesmo das escolas e a previsão do retorno às aulas em Vila Velha, se as aulas voltam e quando voltam?
Ó, as aulas voltam em março e elas voltam de forma online, porque nós estamos aqui fazendo um esforço danado para fazer a manutenção dessas escolas sucateadas. Agora, em fevereiro, a gente já inicia a capacitação dos profissionais que fazem educação na cidade de Vila Velha. A gente também está fazendo a aquisição de equipamentos de proteção individual para colocar nas escolas, para deixar com os profissionais de educação e também com as nossas crianças, nossos alunos.
Mais participação, Letícia?
Temos aqui do Raí, ele fala o seguinte: prefeito, há terrenos de propriedade da prefeitura, como por exemplo uma área na rua Amor Divino, no bairro Planalto, que em princípio deveria haver uma praça. O que será feito com esses terrenos de prefeitura?
se o terreno for de fato do município, que eu não tenho o levantamento de todos os terrenos que o município tem, se houver a possibilidade de colocar um equipamento público para beneficiar a comunidade, pode ter certeza que nós faremos e entregaremos esse equipamento que vai beneficiar a cidade.
Agora, nessas primeiras ações, prefeito, a gente falava, tem visto bastante o senhor caminhando pela cidade, né? Está acontecendo uma limpeza grande também na cidade de Vila Velha. Vocês estão fazendo que tipo de limpeza? Até mesmo chegou uma pergunta um pouco mais cedo, para se há algum plano já, se há algum trabalho sendo feito para evitar alagamento.
Sim, no primeiro dia... De janeiro, a gente já fez uma ação de limpeza. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a limpeza dos bueiros. Nós estamos fazendo uma manutenção da rede pluvial, a limpeza das galerias e também dos canais. Porque o município de Vila Velha, a competência dele é a microdrenagem. E a macrodrenagem é de competência do governo do estado, mas não quer dizer que o município também não vai fazer. Estamos empenhados em evitar os alagamentos na cidade de Vila Velha, fazendo as limpezas com manutenção preventiva e programada.
Prefeito, quero fazer uma pergunta para o senhor, mais ligada à imagem do senhor. O senhor tem citado, inclusive, essas ações que estão sendo adotadas pela prefeitura desde que o senhor assumiu. O senhor tem ido muito para a rua, o senhor foi visto, por exemplo, dando comando para o pessoal da guarda, tal, um estilo que muita gente comparou, inclusive, teve algumas pessoas que compararam com o estilo que é adotado por outros administradores, Sérgio Meneghelli, lá de Colatina, também era um prefeito que ia muito para a rua para esse tipo de ação. Mas também existem críticas em relação a essa atuação. Como é que o senhor está vendo esse início dessa administração? Vai ser uma marca do senhor essa ação nas ruas junto às equipes de limpeza, junto à guarda municipal? Como é que vai ser, prefeito?
Ô, Cacá, a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu fui ensinado a comandar, a estar junto da tropa. E é isso que eu faço na minha administração aqui na cidade de Vila Velha. Estarei sempre junto, sempre na ponta da corda, coordenando, comandando, porque o olho do dono que engorda o gado. Aqui em Vila Velha tem comando, estarei em todas as ações do município para dar apoio e também ajudar a resolver os problemas que nós temos na cidade. A exemplo da Operação Efesco, que nós estamos fechando ferro velho, os locais irregulares que são receptadores de produtos roubados dos conhecidos como noias, que ficam vagando pela cidade. Aqui em Vila Velha, a ordem começou no dia 1º de janeiro.
Letícia?
Temos mais participações aqui de ouvintes, prefeito. Cadê o nome dele? O Eduardo pergunta o seguinte. Gostaria de deixar uma pergunta para o senhor. A antiga estação Santa Leopoldina, localizada ali em Argolas, está sendo transformada em escola. A pergunta é, depois da desativação da linha férrea que liga os bairros Paú, passando por São Torquato, Cobi, de baixo, Cobi de cima e Cobi de baixo, né, chegando até outro município de Cariacica, existe algum projeto, já que se encontra abandonada pelos órgãos públicos e privados?
Olha, a estação Leopoldina iniciou a obra. De fato, lá não vai ser, entre aspas, uma escola. A gente está fazendo um planejamento para que a gente possa transformar em uma incubadora de startups, de novos projetos, desenvolvimento e empreendedorismo na cidade. Mas, de fato, só vai ser instalada assim que ficar pronto a reforma, ou seja, assim que entregar o equipamento da reforma da estação da Leopoldina. Sobre a desativação da linha férrea, é algo que já está sendo planejado, organizado. Existe a possibilidade dessas linhas voltarem a ser reativadas para o desenvolvimento e que a arrecadação e o emprego, o número de empregos, volte a aumentar na cidade.
Tem um pedido, na verdade, aqui do Carlos Henrique, nosso ouvinte, para o senhor, prefeito. Ele falou, prefeito, como que o senhor pode resolver um grande problema na cidade, que são as tampas de esgotos nas ruas? Elas causam desníveis absurdos.
Participação do nosso ouvinte, Carlos Henrique. Problema que já se arrasta ao longo de muitos anos e nós vamos ter que fazer uma requalificação dessas tampas. A tampa fica acima do asfalto, geralmente criando um problema. E a tampa que cria problema, vale ressaltar, não é a tampa que é de fato de drenagem, sim a tampa que é da empresa Cezan. E que se for da Cezan, nós vamos notificá-la para que eles façam um nivelamento com asfaltamento e com a pavimentação.
A gente está conversando com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, batendo papo aqui com os nossos ouvintes. A Deide pergunta o seguinte para o senhor, prefeito: o que, que o senhor encontrou nas unidades de saúde? Vamos ter mais médicos nos postos de saúde?
Nós teremos mais médicos, podem ter certeza disso. Já estamos nos organizando, já estamos restabelecendo locais que não tinham médicos, já estão sendo atendido por médicos, estamos abrindo unidades de saúde dia de sábado para acabar com a demanda reprimida dos últimos 4 anos. A exemplo de Jaburuna, que foi aberta esse sábado agora, de 7 da manhã até as 18 horas, atendendo aquela população que estava com uma demanda gigantesca reprimida. Encontramos um cenário desafiador, um cenário de abandono, um cenário onde não tinha planejamento e organização, e agora tem. E o nosso desafio, volto aqui a falar e reafirmar, é deixar 100% da estratégia de saúde básica da família funcionando até o final do ano. Encontramos com 29%. Até o final do ano é a nossa meta ter 100% atendendo a nossa população.
Tem mais participação aqui de ouvintes, prefeito. A Deusa pergunta o seguinte: prefeito, precisa-se urgentemente de uma campanha para os turistas não deixarem lixo nas praias. Tem muito lixo. Antigamente havia campanha, entrega de sacolas nas praias.
A empatia tem que existir na nossa cidade. Nós já vamos iniciar nesse sábado agora, inclusive vocês estão convidados para até cobrir a nossa ação. Nós estaremos com uma ação de consciência do meio ambiente na praia, que nós vamos ficar 5 finais de semana fazendo essa conscientização. Teremos um peixe, que na realidade é um peixe que está sendo construído em um formato onde consegue colocar os lixos dentro desse peixe para depois ser arrecadado. Na condição da gente fazer a conscientização de não jogar lixo nas praias, que pode, inclusive, chegar até os peixes e acabar com o meio ambiente.
A pergunta do nosso ouvinte, Hugo. Prefeito, há previsão de colocar iluminação na rodovia Carlos Lindenberg? Ali próximo ao viaduto está muito escuro, viu?
Existe, sim. A nossa prioridade é o projeto Vila Velha Mais Segura, onde nós vamos fazer a instalação de 9 iluminação pública, iluminações de LED que são mais potentes. Dessa forma, a gente vai diminuir a insegurança na cidade, a criminalidade. Isso aí já é provado com estudos que já foram feitos em vários outros estados e também fora do país. Então, pode contar que nós vamos fazer a troca de todo o parque de iluminação da cidade.
Temos mais aqui participação dos ouvintes, participação do Roberto agora. Ele fala com o senhor, prefeito.
Quero saber do prefeito se ele vai continuar desengavetar, né, o projeto de teleférico do Convento da Penha, que promessa de vários prefeitos, vai e fala para ganhar o voto, e até hoje nada. E se ele vai continuar o teleférico no ponto turístico de Vila Velha.
E aí, prefeito?
Olha, não foi promessa da nossa campanha, mas eu acho que é muito interessante ter um teleférico na cidade de Vila Velha, não só indo para o convento, mas também indo para o Morro do Moreno, desembarcando na prainha. Seria um sonho de consumo muito grande de toda a cidade e também do prefeito Arnaldinho Borgo. Mas o que acontece é que não existe esse projeto dentro da prefeitura de Vila Velha. Foi um projeto conceitual, foi um projeto que foi ofertado até aos freis, né, ao Convento da Penha, e até onde eu sei, não houve avanço. Mas se depender do prefeito Arnaldinho Borgo, a gente pode movimentar, a gente pode fomentar para que isso ocorra. Mas precisa do aceite, né, do freis que tomam conta lá do Convento da Penha para que a gente possa ocorrer. Não depende exclusivamente do município de Vila Velha, depende dos franciscanos, se eles aceitam de fato ter um teleférico lá.
E do IPHAN também, né? Ali é bem complicado de se mexer em qualquer coisa, porque é um monumento tombado. Tem o IPHAN também nessa história, né, prefeito? Temos mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. A pergunta agora vem do Éder. Fala, Éder.
Band News, na campanha do prefeito, na área de esporte, ele falou muito com a gente sobre os campos que são da prefeitura, no qual os administradores, as comunidades, estão cobrando muito caro para os times jogarem. Ele tem algum projeto de liberar esses campos para os times da comunidade, sendo que isso ajuda muito na área do esporte, né?
Deu para entender, prefeito?
Deu para entender, sim. Eu vou explicar melhor para quem está nos ouvindo, para entenderem. Para quem está nos ouvindo, e também Letícia e Cacá, em Vila Velha, há bastante tempo, os campos que são do município, eles têm dono, e não é o município dono. São pessoas que se intitulam donos de campos, que cobram para a população jogar. Se você tem um time de futebol, você quer jogar no campo do município, se você não paga, você não consegue jogar. O que, que nós estamos já fazendo desde o dia 1º de janeiro, e eu quero falar para vocês que nós colocamos um medalhista olímpico que se chama Fábio Luiz, como subsecretário de esporte, responsável por rodar todos os campos do município, chamar todas essas pessoas e o município fazer a gestão desses campos. E é isso que nós vamos fazer em Vila Velha, a gestão, e quem quiser utilizar qualquer campo público vai ter a oportunidade sem gastar um real.
Tem mais pergunta aqui, prefeito. O Kleber Varejão fala o seguinte, mais participação, né? Que os demais prefeitos da Grande Vitória têm o mesmo espírito do senhor, de fazer ele funcionar de uma vez por todas a região metropolitana, porque na prática não existe fronteiras entre os municípios. Ele está falando dessa união, né? Como a gente pode, sempre a gente destaca aqui, desse importante trabalho entre os municípios, principalmente pelo lado logístico da questão da mobilidade entre Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, principalmente.
Olha, a gente tem um bom relacionamento com todos os prefeitos da região metropolitana. A gente conversa muito bem, dialoga muito bem. Estamos empenhados, inclusive, nesse primeiro momento, é da gente resolver o problema administrativo. Nós chegamos na prefeitura e nós temos muitos entraves administrativos. Eu acho que a partir de uns 3-4 meses, a gente vai começar a ter essa relação mais próxima com os outros prefeitos para resolver os problemas metropolitanos, como a mobilidade urbana que já foi citada.
Tem mais participação aqui, Thiago Roper. Gostaria de saber do senhor, prefeito, se será instalado algum posto fixo da guarda na subida do Morro do Moreno.
É o nosso sonho e a nossa vontade ter esse posto básico lá para nossa guarda municipal, e não só a guarda, para ter a guarda municipal, para ter a polícia militar, para ter um centro de atendimento ao turista, para ter um banheiro disponível para quem utilizar aquele espaço e um bebedouro também. Essa é a nossa vontade e nós já estamos dialogando com algumas pessoas do entorno que podem fazer, inclusive sem gastar dinheiro público, a instalação desse local para a gente estar operando.
Temos mais participação da dona Vilma. Vamos lá.
Letícia, bom dia. Eu queria falar sobre aquele canal de acesso à terceira ponte ali na Carioca, que é um verdadeiro esgoto a céu aberto. Entra prefeito, sai prefeito. Eu nunca vi ninguém falar daquilo. A gente chega ali, tem que fechar os vidros, né? E ninguém fala nada disso.
E aí, não falou na entrada, né? Um cartão de visita da cidade.
Exatamente, Cacá. A gente está empenhado. A gente já tem cobrado muito a empresa Cezan, que é a concessão foi dada para a empresa. A empresa é responsável pela distribuição de água, esgotamento, tratamento de esgoto na cidade de Vila Velha. Em 2017 foi assinado uma parceria público-privada com a empresa ganhadora chamada Vila Velha Ambiental, mas infelizmente esse contrato está em atraso porque a empresa Cezan não cumpriu a condicionante, que é ter feito o aumento da capacidade das estações de tratamento de esgoto de Vila Velha, a exemplo da ETE de Araçás e a ETE de Ulisses Guimarães, para que depois possa passar de vez as novas instalações de esgotamento para a empresa Vila Velha Ambiental. Nós estamos cobrando, já fizemos reuniões com a empresa Cezan, não vamos descansar enquanto a empresa Cezan não fizer essa condicionante e, de fato, é universalizar todo esgotamento público em Vila Velha.
Prefeito, tem uma pergunta para o senhor aqui, eu tenho a respeito de mobilidade, né? Há semanas a gente tem registrado aqui problemas com o sincronismo de semáforos, principalmente ali da Francelina Setúbal até Antônio Ataíde. Um pouco mais cedo agora, até posso observar aqui agora, há um longo congestionamento que o motorista enfrenta, trânsito, muito trânsito, por falta de sincronia de semáforos. Tanto aqui, entre a Francelina Setúbal e Antônio Ataíde, como também lá na Lindenberg, entre o bairro do Ibis e o Polo de Modas da Glória. Como que o senhor está trabalhando com com a empresa, né, que faz o acompanhamento semafórico da cidade?
A empresa que faz o acompanhamento semafórico é a empresa chamada Sinales. Inclusive, nós temos um centro de operação que a gente consegue observar como é que está o andamento da cidade em questão de sincronismo desses sinais. O que acontece nesses dois pontos que foi citado por você, Letícia, são dois pontos que são gargalos na cidade. Ou seja, são dois pontos que estrangula o desenvolvimento da mobilidade urbana. Aí é exemplo da Glória, do Bódromo da Glória, que ali fica liberado do lado direito para estacionar ônibus parando sem o recuo necessário. Nós já estamos fazendo o levantamento para a gente acabar com esse gargalo, porque o projeto que existia era acabar com essas vagas ali e não foi levado à frente pelas administrações passadas. E nós vamos levar para frente e vamos resolver esse problema.
Tem mais pergunta aqui, prefeito? Final 4327. A ouvinte pergunta, gostaria de saber o número do telefone do Disque Silêncio da Prefeitura de Vila Velha. Não encontro em nenhum canal. E está tendo muitas ocorrências de aglomerações e gostaria de fazer denúncia.
O Disque Silêncio e qualquer tipo de denúncia, a cidade pode ligar para o número da ouvidoria. O número da ouvidoria é 162. De lá é distribuído para todos os setores responsáveis.
Repete, por favor, prefeito.
O número é 162.
A Maria Luiz... 162, então. Maria Luiza está perguntando para o senhor se há projeto, né, para o Parque da Prainha, né, melhorar para as pessoas poderem frequentar mais o Parque da Prainha e se também há projeto para o Parque do Marista. Okay, como que o senhor está acompanhando?
Olha, existe projeto sim para o Parque da Prainha. Inclusive é um projeto do nosso plano de governo fazer o Parque da Prainha. Já dialoguei com o governador do estado. O governador do estado falou que vai tirar do papel o projeto do Parque da Prainha. É um projeto que foi concebido em 2016 e está sendo atualizado para que ele possa ser licitado. Então já está muito acordado e ajustado com o governador do estado, que vai ajudar a Vila Velha a tirar do papel o projeto tão sonhado do Parque da Prainha. Sobre o Parque do Marista, já tem também um projeto em andamento. Nós já estamos fazendo levantamento e também fazendo a auditoria desse projeto para ver se está tudo em ordem. Se tiver tudo em ordem, a gente vai dar continuidade.
O prefeito, o Marcelo está perguntando, Marcelo Marques, como que a prefeitura acompanha esses estabelecimentos que estão colocando aqueles parquets, né, aqueles chamados, tipo os curralzinhos entre a calçada e a rua para atender a clientes. Tem vários bares e restaurantes, lanchonetes, já fazendo isso na cidade. O Marcelo pergunta se isso é permitido, se não é, porque se for liberado, isso aqui daqui a pouco vai virar bagunça, as ruas vão ser tomadas por esse tipo de cercadinho, vamos dizer assim.
Olha, o projeto Parque é uma lei que foi criada em 2016. E para quem deseja fazer um parque em frente ao seu estabelecimento, tem regras bem determinadas. E para que isso aconteça, tem que dar entrada solicitando e dando entrada num projeto junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para que possa ser liberado. Depois que passar pela aprovação do projeto pela Secretaria, é liberado. Em Vila Velha tem poucos liberados, até onde eu sei, como o Golburg, como o Ricksburg e mais uns dois, se eu não me engano.
O nosso ouvinte, o Thiago Massariol, está perguntando, prefeito, como é que está a finalização do projeto de acesso à alça da terceira ponte que iria até Jair de Andrade?
Esse projeto também foi discutido e debatido com o governador do estado, junto com também o diretor do DR, o senhor Mareto. Nós daremos continuidade a esse projeto, lembrando que é um projeto do governo do estado e que tem o apoio do município para licenciar, para ajudar a desapropriar as áreas e que, de fato, eles estão empenhados em finalizar esse projeto até a Jair de Andrade.
O nosso ouvinte aqui, o Breno, ele fala, prefeito, eu sou o Breno de Pau, viu? O senhor deve conhecer. Ele quer saber como é que está, como é do senhor sobre a pracinha do Pau, se tem algum projeto para melhorar a pracinha lá do bairro.
Nós temos sim, Breno. Em breve estaremos reformando a pracinha, principalmente os campos de futebol que estão destruídos na pracinha. É projeto e está no nosso planejamento fazer essa manutenção, esse novo campo aí, society na pracinha de Pau, tá bem?
Está respondido então, viu?
Letícia, eu queria só pedir ao prefeito para ele repetir para nós as informações a respeito das aulas, porque muitos ouvintes não conseguiram pegar a sua primeira afirmação, prefeito, sua primeira explicação. O senhor podia repetir a resposta que o senhor nos deu, o esclarecimento a respeito da situação das escolas, das aulas?
Posso repetir, sim. Para quem está nos ouvindo, Vila Velha tem 102 escolas e creches, contando as duas juntas. Das 102... 59 não tem condições físicas para acolher os alunos, ou seja, as nossas crianças, para conseguir estudar, nem os profissionais de educação. Teremos que reformar 59 escolas e já estamos agilizando esse processo de reforma para que os alunos possam estudar de forma presencial. como foi contratado mais de 500 professores concursados no dia em dezembro, na metade de dezembro, ou seja, no dia 31 praticamente de dezembro foram contratados esses concursados, nós faremos a capacitação deles agora em fevereiro, junto com toda a rede de educação, capacitá-los para que eles possam ter um pedagógico muito forte no que tange um pedagógico online e depois no presencial. Já estamos fazendo também a aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que fazem educação, para as escolas e para as nossas crianças estudarem depois de forma presencial também.
Ok, então...
E efetivamente, quando começam as aulas?
Inicia em março as aulas.
Março, certo.
Tá bom. Queria agradecer imensamente aqui a participação do prefeito Arnaldinho Borgo. E a ideia, prefeito, fizemos isso com os seus colegas aqui da Grande Vitória, é justamente essa, estabelecer um canal de comunicação entre a comunidade, a sociedade, o senhor, para tirar dúvidas a respeito de questões pontuais mesmo da administração. Eu acho isso importante tanto para a cidade quanto para o senhor. Eu queria agradecer novamente a participação do senhor aqui.
Cacá, eu que agradeço, Letícia também. Quero agradecer a todos que participaram, todos que enviaram mensagens, perguntas. Estou à disposição. Nossa administração vai ser do diálogo, transparente. E eu quero convidar todos que estão nos ouvindo a acompanhar diariamente nos canais da Prefeitura de Vila Velha, nas redes sociais da Prefeitura, na minha rede social, que tem dia a dia do nosso trabalho aqui. E estou à disposição para sanar qualquer dúvida, pode fazer contato. Eu queria só fazer aqui uma colocação que eu não tive a oportunidade, que ninguém perguntou, se vocês me permitirem.
Lógico.
Nós já estamos fazendo o projeto da rua lá do Chalé Motel, que foi aberta, sem projeto, que foi fechada inclusive agora por nós, que estava causando acidente, e que nós já estamos fazendo o projeto e que em breve nós estaremos entregando aquela rua que já foi até denominada Alameda do Amor. E também...
Gostei. Tá bom, prefeito. E também...
A Alameda do Amor já está sendo feito o projeto e estamos fazendo o projeto também na rua Humberto Serrano, que nós vamos fazer a abertura dessa rua que hoje é fechada, só para quem é morador de Vila Velha se sintonizar, é aquela rua ali, entrando no Shakes, no Capes ali, no Capes AD, né?
Uhum.
Então nós vamos fazer a abertura daquela rua também, o projeto já está em andamento e em breve a gente vai entregar.
Tá certo, então, prefeito. Olha, até a próxima, até uma próxima oportunidade aqui. Sempre muito bom quando vocês, prefeitos, estão aqui com a gente e ouvindo, né, os ouvintes, respondendo aqui aos questionamentos. Muito obrigada, ótima semana.
Um abraço, obrigado a todos. Bom dia.
Bom dia.